Sophia, Rock Sophia. É, e aí galera, vamos lá, eu sou o Thiago Gonçalves, estou aqui com vocês em mais um programa pela UEL FM 107,9 e a Alma Londrina, a nossa rádio web, a sua preferida. E eu não tô só não, cara, eu não sou um patriota solitário, tem mais uns caras aí comigo. Quem são esses caras aí, quem são vocês?
Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. E agora mais um Rock Sophia no ar. Boa tarde e boa sorte.
Brasil, mostra a sua cara.
É, Brasil, mostra a sua cara. Eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. E nessa onda de patriotismo, cara, a gente já entra nesse contexto de patriotas ou falsos patriotas que governam o nosso país, que gerem o Estado, né? Codinome a gente não precisa falar, mas eu preciso temer essas pessoas, né?
É.
E temendo esses caras que estão vendendo o Brasil, que estão doando o Brasil para outros países, nós vamos de som, vamos de música, né, velho? Afinal, você tá aí com seus ouvidos sujos para ouvir música. Vamos iniciar com Brasil, de Cazuza, e Aluga-se, Titãs.
Não me convidaram pra esta festa pobre. Os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei lá fora estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, e meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, nem me subornaram, será que é o meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim.
Grande pátria importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair.
Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Ah, Brasil, mostra tua cara, vai. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? Qual é o nome do teu sócio? Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Brasil!
Rock Sophia,
uma pancada inteligente.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é
fim do quintal.
E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Nos inventa que esse imóvel tá pra
pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar.
A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Nos comenta que esse imóvel tá pra a Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Nos inventa que esse imóvel tá pra
nós vamos alugar o Brasil, infelizmente, né? Não é nem alugar, é doar. Mas quem vai falar um pouco mais sobre patriotismo pra nós é esse cara aí, professor Ricardo Prado, na Hora da Coruja!
Agora é hora!
Hora da Coruja!
É hora da coruja, vamos para mais um programa patriotismo. É, se nós pegarmos o conceito de patriotismo, aquele assim que particularmente eu mais gosto é aquele conceito em que é o amor e o respeito a um país, a uma pátria e aos seus símbolos, aos quais representa esse país. Por exemplo, o hino nacional, o hino da bandeira, é? O hino da independência.
Os símbolos, aquilo que representa uma nação.
Exatamente, a própria bandeira. É, vivemos o mês passado, mês de setembro, né, tivemos, eu não gosto só de falar da semana da pátria, eu gosto de falar o mês da pátria. É, observando, eu sou muito observador, observando a sociedade, observando aqui a minha cidade, a nossa cidade, percebi que não vi nada disso. De dar valor e respeito, um apreço aos nossos símbolos. Por exemplo, a bandeira. Diferentemente quando nós temos Olimpíadas. Épocas de Olimpíadas, épocas de Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
Já quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a nenhum tipo de esporte e nenhum sentimento de patriotismo no esporte. Muito pelo contrário. Eu sou a favor até do Campeonato Mundial de Bolinha de Gude. Porque nós sabemos que o esporte ele tem um poder
de extrema importância,
inclusão social. Sabemos que existe no nosso país muitos jovens, adolescentes, crianças que saíram das drogas, saíram de uma
miséria, da exclusão social
e através do esporte, né, tiveram uma inclusão social. Então é muito importante, eu acho que deveria ter até mais investimento nisso. O que eu quero frisar aqui é o sentimento patriota, do patriotismo brasileiro. Tá, quando eu falo isso para os meus alunos já a primeira resposta que eles dão é o seguinte: mas professor, a gente pega uma aversão a querer se manifestar, colocar bandeira no carro tal, e aquela coisa toda, né, colocar uma fitinha no peito e cantar o hino devido a tanta corrupção, principalmente hoje. Eu falo assim, será que a corrupção só está dentro da política? Ora, no meio esportivo também há corrupção. Ou seja, se nós, é que a gente não pode aqui citar nomes, mas nós sabemos que tem muitos jogadores aí que estão inadimplente, que sonegação fiscal, é, que estão respondendo processos aí, sabemos muito bem. Mas basta ele fazer um gol ou fazer um drible bonito, ninguém lembra mais disso. E ele não deixa de ser ídolo nacional e nem ser ídolo internacionais. Não é mesmo?
Exatamente.
Sabemos que a própria CBF, quantos escândalos surgem no meio da CBF. E nem por isso as pessoas pegam aversão ao esporte e não deve pegar.
Não deve pegar.
Mas também não deve pegar o campo político, porque existem os políticos corruptos. Então nós devemos ser também, ter amor ao nosso símbolo, amor à nossa pátria, independente da corrupção. Eu confesso, eu também sinto essa, esse sentimento, como que eu posso dizer? Uma influência de sentir uma aversão pelo meu país, devido aos políticos. Mas o nosso país não se resume aos políticos. Ou seja, os países também é os políticos.
Ele
e é nós também.
Não se resume ao político, não se resume ao esporte.
Não se resume ao
não
esporte.
Se resume ao entretenimento, como carnaval, uma novela, enfim.
Exatamente.
Algo que as pessoas se entretêm. A pessoa tem que participar da vida e do mundo pelo todo, no meu conceito.
É.
Ele tem que saber de tudo, de todas as coisas.
Aristóteles tinha uma definição de ser humano muito bacana. Nós somos animais político e social por natureza. É? Então nós somos seres políticos. Mesmo que você odeia, você ouvinte, se você odeia política, saiba, você é um ser político natural. E toda política, ela envolve e ela influencia a sua vida.
Eu vou
e
dar
se
um
você,
exemplo
se, é, só um momentinho. Se você não tem interesses políticos, você não tem interesse a si mesmo, a sua própria pessoa, porque de uma certa forma, não importa qual que é a sua condição, status social, sua condição econômica, hoje você está em cima, mas amanhã você pode estar lá embaixo. Você pode ser prejudicado por uma má gestão. O que você ia falar,
cara? Eu ia dar um exemplo de politicamente correto e incorreto aqui. Pô, a gente chegou atrasado pra caramba pra gravar.
O Gustavo, o técnico de áudio, tá olhando pra nós aqui.
Pô, velho, ele não tratou a gente mal. Não. Ele foi politicamente correto com uma política incorreta da nossa parte.
Exatamente.
E
não tem como falar em patriotismo se nós também, claro que não é o tema do programa, não falar em corrupção, porque é o que dá aversão às outras pessoas em serem patriotas, ou seja, em ter amor aos seus símbolos, ao seu país, respeito, ter carinho, diferentemente quando a gente vê em outros países.
Exatamente.
O amor à sua pátria, vestem camisas, nas suas casas tem bandeiras, ou seja, uma manifestação patriota muito mais aguçada. E nós sabemos, voltando lá à questão que eu estava dizendo antes, que a sociedade, a corrupção, como diz Leandro Karnal, é um mal social.
Ok, essa corrupção ela foi exportada, ela veio de algum local. Porque os brasileiros, os brasileiros em geral, eles gostam mais daquilo que vem de fora, né? Ah, é dos Estados Unidos. E as pessoas, às vezes, né, até quando elas abrem uma loja, elas colocam um nome americano,
nome,
né?
Americano.
Por que elas fazem isso?
Qual foi a definição que eu falei que eu mais gosto de patriotismo? Amor ao seu país e aos símbolos. Então, isso é que está faltando, o verdadeiro patriotismo, que é o amor. Então, está faltando amor ao seu país e está faltando amor aos seus símbolos. Quando eu dou mais valor numa coisa e não dou mais valor em outra, é porque eu amo mais uma coisa e amo menos ou nada a outra. Então, quando eu chego, quando se vê numa época de Olimpíadas e Copa do Mundo, aquela manifestação de bandeira para tudo quanto é lado e outros símbolos, né, das cores da nossa bandeira, da nossa pátria, eu fico triste. Não pelo esporte, o esporte não tem culpa disso. Mas é a consciência popular sobre o patriotismo, é ali que está a raiz da culpa.
Então, Ricardo, eu falei exportar, mas seria importar, né?
É, tipo, importar. Trazer de fora, para dentro.
Isso, muitas pessoas colocam a culpa em Cabral. Ah, a semente de Cabral ficou aqui, a semente da corrupção. E as pessoas nunca assumem, né, a culpa
dela. O seu hoje.
Exatamente.
O seu hoje. É, hoje nós temos muito mais capacidade de pensar e estudar mais amplamente a questão da consciência política, social e patriota, né? Hoje nós temos muito mais informações do que antes, então não devemos ficar botando a culpa. É claro que a história contribui, claro que contribui, isso não tem nem o que se discutir.
É o Gênesis,
mas hoje,
né?
mas
quer dizer que nós precisamos passar a vida vivendo disso, né?
Eu vou ficar a vida inteira preso numa raiz do passado.
Sim.
É, e não dar continuidade no hoje, tomar consciência hoje para poder mudar e quebrar esse tipo de paradigmas, que é a nossa forma de ver. O que é um paradigma? É a nossa forma de ver.
Cara,
o paradigma é mudar a nossa forma de ver.
O assunto tá massa.
Vamos rolar música.
Vamos rolar música? Vamos de Gaia com Terra Celta, os caras pé vermelho, os caras aí da região. Essa música representa também, pô, uma coisa legal, até a inspiração dela foi a tragédia de Mariana em 2015. Vamos curtir ela e depois a gente continua o papo aqui no Hora da Coruja.
Quando a folha da última árvore cair, quando o último elefante deitar, quando não houver mais nada pra olhar, quando a chuva que cai começar a queimar, e o sol se tornar nosso medo e o ar sufocar, quando a gente quiser respirar, talvez seja tarde demais pra voltar. Gaia, santa terra que atura esse pobre animal. Gaia, devora e destrói onde mora. Perdão, porque a gente só vai entender quando te perder. Quando os filhos não mais se tornarem pais, se o manto e a foice trouxerem a paz, quando a mesma bandeira matar pra comer, talvez a gente comece a entender. Quando o verde não for nada mais que uma cor, e o cinza e o concreto perderem o esplendor, quando a fome e a sede superarem o amor, talvez a gente entenda a sua dor. Gaia, santa terra que adora esse pobre animal. Gaia, devora e destrói onde mora.
Quando
quando a folha da última árvore cair, quando o último elefante deitar, quando não houver mais nada pra olhar, quando o verde não for nada mais que uma cor, e o cinza e o concreto perderem o esplendor, quando a fome e a sede superarem o amor, talvez a gente entenda a sua dor.
Depois desse musicaço Gaia com Terra Celta, dá a sua conclusão final sobre essa ideia de patriotismo, enfim.
Sabe que Gaia, na mitologia grega, que casou com o deus Cronos, que surge, que o Cronos era o deus do tempo, por isso que a gente fala cronometrar o tempo, né? É aquilo que a gente faltou, né? A gente demorou.
Exatamente.
Atrasado, ou seja,
o tempo
estava...
não foi bem cronometrado.
É, exatamente. Deus Cronos, Gaia, que surgiu a Terra. A Gaia vem
Pelo
de Gels.
Pelo menos o Marcão salvou a gente aí.
Gaia vem de Gels, terra em grego, né? A mãe terra. E afunilando mais um pouco, nós temos o nosso país, né? Nosso Brasil. A mensagem que eu quero deixar filosófica é: vamos pensar no patriotismo, vamos ter sim aversão a político, a determinados políticos, mas não a política. Podemos
Correto.
Sim ter determinadas aversões a políticos, não a política, a ação política. Vamos ser patriotas também na esfera política. E não vamos ser muito polarizados também, ou seja, nós estamos numa sociedade hoje, ou você é petralha ou você é classificado como coxinha. Ah, o professor é contrapartido. Claro que não. Eu digo que às vezes também uma manifestação de patriotismo passa a ser somente uma manifestação de um determinado partido ou de outro. Eu acho que nós devemos pensar o nosso país. Você pode ter o seu partido, você pode ter um lado sim, mas que o seu lado não seja extremista. Que o Brasil não se resume ao seu partido, mas que você
Correto.
Possa sim ter um
Até
partido.
Até porque as diferenças que geram o novo, né?
Exatamente.
Que geram o novo se constrói porque pelo fato de alguém pensar diferente.
Porque se eu penso de forma unilateral, de forma extremista, o que, que acontece? Eu acabo fechando os olhos para aquilo que tem também de cego, de errado, de corrupto dentro do meu lado.
Exatamente.
Então eu tenho que eu tenho que enxergar sim o que tem de corrupto do outro lado, mas eu também tenho que enxergar o que tem de corrupto no meu lado, no meu partido. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos amigos ouvintes e para mim mesmo.
É isso aí,
quando doida. eu falo para mim primeiro.
Exatamente. Isso aí, malucada. Rock Sofia é isso aí, galera. Aqui é rock na veia e cortina rasgada. Aqui a gente mostra o que há por detrás das cortinas, nas nossas conversas. E quem demonstra isso também é essa mulher. Ela mitou no rock brasileiro e ela manda um som porrada nas nossas orelhas agora. De você com Pitch e Queda Livre com Dead Fish.
Fechado e a grade no portão, suposta segurança, mas não são pra...
Rock Sofia.
Uma pancada inteligente.
Sonzeira, queda livre com Dead Fish, de você, Pete, e de você, Marcos. Eu quero ver esse bloco fantástico, o Alma do Artista, com Marcos Vinícius, nosso artista visual.
Alma do Artista.
Olá, querido ouvinte. Olá, amigos. Aqui da rádio.
Bem político, sempre querido.
Vamos falar hoje sobre a indústria cultural. Um assunto, né, que todos nós conhecemos, né, fazemos parte. Começou ali na escola de Frankfurt.
Frankfurt, Alemanha.
Yes, Alemanha. Dois caras chamados, um chamado Theodor Adorno e outro Max
Horkheimer.
Exatamente, obrigado, filósofo. Tivemos um tal de Walter Benjamin também, né?
Walter Benjamin.
Exatamente, que teve ali, né, a sua missão também, tá? Algumas características, né, da indústria cultural. Ela se baseia em cultura de massa, em outras palavras, capital, lucro, arte, mercadoria. A indústria cultural, ela elabora os conteúdos de forma a aumentar o consumo e modificar hábitos. Para isso, necessita atingir a sociedade como um todo. Transforma as manifestações culturais e naturais em mercadorias desejáveis, música, dança, gastronomia e assim por diante. Um exemplo disso, todos nós sabemos que a fotografia, ela serve, ou ela serviu, né, para eternizar um determinado momento. Mas essa questão de eternizar, ela sempre existiu na arte, porque a arte como um todo, ela servia para eternizar um momento. Um exemplo disso é um filme, né, Moça do Brinco de Pérola, e ali nós temos um artista chamado Vermeer, o artista das luzes, ou Vermeer. Esse Vermeer, né, a pessoa que ele vai pintar, ela fica, né, parada, né, durante muito tempo. Ele ali, artista, ele começa a pintar, né, essa moça, e ele fica por minutos, horas, né, fazendo esse tipo de pintura, para dizer que o artista, ele tinha essa missão de eternizar este momento através da pintura. Isso acontece durante todo o período da arte, até chegar à arte moderna ou arte contemporânea. E na arte contemporânea, que é uma arte mais efêmera, é uma arte que dura pouco tempo, é uma arte que precisa ser fotografada, que precisa ser filmada para que exista. É um exemplo, né, dentro da arte, né, dessa história da arte, né, uma pintura que era uma coisa exclusiva, única, ela chega a custar 100 milhões de dólares. Nós temos uma pintura de Cezanne que chegou a custar, né, provavelmente a mais cara da história, 267 milhões de dólares por uma pintura.
Cara, tá lá em casa ainda.
Nossa, cada vez eu me sinto mais desejo de matar você, pra pegar seus quadros e... Então, fica falando muito isso não, senão o pessoal vai te matar na rua. Tá?
Então a arte, ela já foi algo exclusiva, ela foi feita para contemplar, ela ficava em um lugar específico, né, nos museus, né, locais que eram frequentados por poucas pessoas, né, da elite, pessoas que tinham poder aquisitivo, né, ou pessoas chamadas de mais inteligentes, mais cultas, não sei, ok? Não podemos fazer injustiça com a arte, é um exemplo. Não tem como falar que a arte grega era melhor, né, do que a arte egípcia, é um exemplo. Porque os gregos, eles admiravam a arte egípcia. Então a arte grega, ela é uma continuação, um aprimoramento da arte egípcia, assim também o Renascimento, assim também, né, essa arte...
Um inspirou o outro,
exatamente,
né?
Exatamente, neoclassicismo, a missão artística francesa que aconteceu no Brasil e trouxe a arte acadêmica para o Brasil. Agora essa arte efêmera, essa arte que a gente está vivendo agora, que é essa arte contemporânea...
Essa mundo arte, líquido.
Exatamente, essa arte da nossa época, ela também entra aqui nessa questão da indústria cultural. Porque a indústria cultural, muitas vezes, quase sempre, ou sempre, ela quer que você consuma. Então ela vai criar uma maneira para você consumir esse produto. Às vezes esse produto, ele é inferior. Igual esse Walter Benjamin, ele dizia que essa questão da indústria cultural democratiza a arte. A arte pode chegar a muitas pessoas, é um aspecto positivo da arte. Pode ser que sim, mas o aspecto negativo é esse, né? Que perde a qualidade.
A áurea, que ele chama, né?
Exatamente. Muitas pessoas, elas pensam iguais. Vou dar um exemplo, nós tivemos aí, dentro da arte contemporânea, nós tivemos duas performances, ok? E dentro da performance, nós utilizamos muito essa questão do teatro, da música e das artes visuais. Nós tivemos uma performance lá, onde, né, uma mãe coloca uma criança para interagir com o cara. A performance em si, né, se o cara estava pelado ou não, não interessa. É uma performance. O erro foi aquela criança estar naquele local, né, tocando num cara pelado. Não tem sentido, né? E outra performance é um cara, né, que pega uma imagem de Nossa Senhora, né, e, pelo amor de Deus. Tipo, quando a gente fala de patriotismo, de símbolos, de valores, né, a gente percebe que uma performance ali, o cara não respeita o valor da família. A outra performance, o cara não respeita um símbolo religioso, né, de uma crença e assim por diante, né. E muitas pessoas, né, o capital e fala assim, meu, isso é arte. Isso é arte. Eu sou artista, assim, e eu olho pra isso e falo, meu, arte, arte onde?
No contexto da diversidade artística. O que que eu penso?
Liberdade.
Por exemplo, a liberdade artística, né? Existem vários grupos, né? Nós vivemos em grupo, o ser humano vive em grupo. Todos nós temos escolhas pessoais e escolhas parecidas, né? E isso vai nos tornando parecido com as pessoas com quem nós convivemos. Porém, eu acho que o meu grupo A não é superior ao grupo B, C, D, E, F, enfim. O que que eu penso? A arte, ela tem que nos, vamos dizer assim, nos surpreender. Só que se o grupo A ofende o grupo B, ou o grupo B ofende o grupo E, eu acho que tá errado, se torna hipocrisia. Porque eu peço respeito ao meu grupo A, e eu desrespeito o seu grupo D, e o grupo D desrespeita o grupo F. Ou seja, eu que tô pedindo respeito pro meu grupo, tô desrespeitando o grupo do outro. Então, nesse ponto, não tem nada de contemporâneo. Porque se eu faço uma ofensa ao grupo B, eu vou criar certos renomes ou certos... Enfim, as pessoas vão me compreender como um... como se diz a palavra que fugiu da minha boca? Preconceituoso ou qualquer outro tipo de codinome, nesse sentido. Só que o grupo que sofre o preconceito pode ofender o outro grupo. Então, quer dizer, aonde existe democracia nisso? Existe sim uma hipocrisia, porque eu peço respeito, mas eu não preciso respeitar. Para mim, no meu sentido, a arte deve existir, deve surpreender, deve ser uma coisa aleatória, algo que... Só que eu acho que tem que ter um limite, né? Porque eu preciso respeitar todas as culturas, não importa o nome daquela cultura, mas eu acho que todos têm que ser respeitados. Esse é meu ponto de vista.
A arte tem essa questão do protesto. O rock é música, música é arte. Os roqueiros, eles protestam, né, através da música. Os artistas, os atores, né, das artes cênicas, eles também protestam. Né, fazendo o seu teatro, fazendo a sua peça. Acho
Mas que... existe um protesto e existe uma ofensa.
Sim.
Protesto é uma coisa e ofensa é outra, né? São coisas diferentes, né?
Exatamente. Na arte sempre existe essa questão do individualismo, né? Do artista expressar o seu sentimento. Mas o que nós estamos vendo hoje é que parece que o artista não está expressando, né, o sentimento.
Não é
dele.
Sentimento, é ofensivo.
Ele está expressando uma ideologia, né?
Exatamente.
De alguém que está no poder, de alguém que está no domínio. E isso, para mim, gente, infelizmente,
não é arte.
É.
Mas assim, vamos lá com essas meninas que são decote. Vamos ouvir Marionette com decote.
Marionete, droga.
Marionette, banda The Coach, uma banda de São Paulo, aliás, um abraço à banda aí. E nós estamos fazendo aqui, tocando o som de vocês, uma homenagem. Segue lá, Marcão.
O sistema manda mensagem, novas ordens, para você, Ricardo, Thiago, Gustavo. Eric. Obedecer. Todos se fazem de cegos. Aqui cego é quem não quer ver. Me revolto e não nego. Só vou parar quando vencer. Temos que nos revoltar. Artistas, quando olhamos para uma estética que não é estética, quando olhamos para um produto que não é produto, quando olhamos para um teatro que não é teatro, temos que nos revoltar. Quando isso vai contra os nossos valores, quando isso vai contra o nosso patriotismo, quando isso vai contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que com muito esforço nós buscamos, nós aprimoramos, nós não podemos jogar de mão beijada para o capital, que nos vê como descartáveis. O Brasil é nosso. Juntos, venceremos.
É, isso aí. O bloco Alma do Artista com Marcos Vinícius. E depois de toda essa discussão, vamos de mais música. Herdeiro da Pampa Pobre, Engenheiros do Havaí.
Dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. E o que hoje herdo da minha greixirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás, porque
pobre que teve meu pai. A pampa pobre que teve meu pai.
Herdeiros da pampa pobre, engenheiros do Havaí. Bom, galera, e vamos lá nesse bloco de curiosidade comigo, Thiago Gonçalves. A curiosidade de hoje não podia fugir do patriotismo, é claro. Essa curiosidade eu vou mandar no seguinte. Cara, teve uma pesquisa aí, meados 2003, 2004, com os países mais patriotas do mundo. E os quais? Obviamente, americanos, venezuelanos, irlandeses, sul-africanos e Alemanha. Ocidental e Oriental, separada na pesquisa, mas enfim, são esses os países que tiveram o título aí de os mais patriotas do mundo. Vamos seguir esse exemplo, galera. Vamos ter a emoção do gol da final da Copa do Mundo, quando a gente vê essa bandeira hasteando, quando a gente ouviu o hino nacional. E é isso, galera. É apenas uma curiosidade. E vamos lá, vamos de porrada na orelha. Obesidade mórbida constitucional com ratos de porão, tiro de meta, claustrofobia. Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Não, 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 não Tem sentimentos dos meus aliados. E nessa guerra eu tô sempre de pé. E se alguém derrubar, eu levanto na fé. Sem medo de destino, já tô todo. Cabeça em crise, eu falo revoltado. Com a consciência do centurião. O passado é recente, o futuro é no presente. Tem que ser logo uma viva desse frente. Respiro, respiro minha verdade. Espírito de porco vai comer lavagem. Espírito de porco come lavagem.
Galera, esse foi o Rock Sofia Patriotismo. Agradecimentos aí ao professor Ricardo Prado.
É nóis, até a próxima.
Ao artista visual Marcos Vinícius.
Agradeço, Thiago, tamo junto.
A você, ouvinte de ouvidos sujos, que deram esse tempo pra ouvir mais um Rock Sofia. E nós vamos aí finalizando com Raimundos, Atitude Severa. Valeu, galera. Obrigado. Tchau!